Começa agora, pelas ondas da Rádio Terra M 1330, o programa Roda de Amigos.
Roda de Amigos.
Que volta a ser transmitido direto dos estúdios em Osasco.
Rádio Terra.
Tá ligado?
É claro que eu tô.
Trazendo temas pontuais, informação, tocando música.
Sucesso!
Prestação de serviço e utilidade pública, sempre com a sua participação.
Você liga,
você pede.
Os amigos estão chegando para comandar mais um programa Roda de Amigos. Programa Roda de Amigos. A apresentação é do amigo e comunicador Léo Miranda. Boa tarde, Léo Miranda.
Boa tarde, estamos de volta e a partir de agora no ar pela Terra M 1330, programa Roda de Amigos. Sábado, hoje é dia 8 de abril e nós estamos aqui com você, pessoal de casa, boa tarde, você que está aí no trabalho acompanhando a gente, pessoal que já estava aqui na grande audiência da Terra, o meu abraço. Abraço também para a nossa equipe, Paulo Morato na técnica trabalhando, boa tarde Paulo Morato. A coordenação do programa, José Elias de Góes, direção-geral da Rádio Terra, Samuel Gonçalves. E você aí, claro, sempre ouvindo, acompanhando e participando aqui do programa também. Você pode ligar para participar do programa, mandar mensagem através do WhatsApp. Entre em contato com a gente.
O novo site da Rádio Terra já está no ar. Acesse www.radioterramsaopaulo.com. Fique por dentro de tudo que rola na Casa da Música Sertaneja. www.radioterramsaopaulo.com.
Participe da nossa programação ligando para 4376-0040, 4376-0040, o telefone da Rádio Terra AM.
Mande seu e-mail.
Para participar do programa por e-mail, anota o e-mail programarodadeamigos@hotmail.com, programarodadeamigos@hotmail.com. Agora são 3:05, vai lá no Facebook e curta também a fanpage do programa, facebook.com/programarodadeamigos. Gente, agora são 3:05 e sempre aqui na abertura do programa, nós temos o quadro Nova Opinião, que é uma ação de responsabilidade social dos alunos do curso de produção audiovisual da Universidade Anhanguera, Campus Osasco. E hoje o programa traz uma entrevista com o jornalista Nel Correa, apresentador do programa Caça Viagem, com o tema Turismo. A apresentação é do Henrique Pimenta. Acompanhe.
Nova Opinião. A opinião de especialistas sobre os principais temas de interesse da população de Osasco: saúde, cultura, turismo e esportes. Um programa produzido e apresentado por alunos do primeiro e segundo semestre do curso de produção audiovisual da Universidade Anhanguera de São Paulo, Unidade Osasco, com supervisão dos professores Alexandra Alves e Fabrício Quiocola. Nova Opinião.
Olá, boa tarde. Eu sou Henrique Pimenta e está começando mais um Nova Opinião. E dessa vez atrás do tema turismo. E para falar sobre o tema, nada melhor que trazer um especialista no assunto, o Nel Correa, jornalista e apresentador do programa Caça Viagens, que passa todos os domingos ao 12:30 na TV Smart. Boa tarde, Nel.
Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês.
Nel, conta pra gente um pouquinho sobre o seu programa, como surgiu o Caça Viagens.
Então, como jornalista, já fiz de tudo, né? Fui jornalista policial, desenhei, sou chargista ainda, continuo desenhando, mas eu nunca tinha me encontrado. Aí eu fui fazer uma viagem, um cruzeiro normal, peguei um celular, gravei algumas imagens e editei no próprio celular. Ficou muito bom. E eu estava com um relacionamento com o pessoal de televisão, o vídeo foi pro ar. E aí eu falei, cara, é isso que eu vou fazer da minha vida. Incrível. Uma viagem, foi um cruzeiro que eu fiz. Daí pra frente já foram 18 países e mais de 5 mil vídeos e mais de 60 milhões de views na internet e também nos canais que eu trabalhei.
Nossa, muito bacana. E quanto tempo está no ar o seu programa?
É, 4 anos agora. Está fazendo 3 anos e meio. Eu acho que agora eu fecho a quarta temporada, vou fechar agora esse ano.
E como é feito a escolha dos destinos? Você escolhe?
É, depende do vinho que eu tomo. O programa é muito eu, né? E, apesar que a família vai junto comigo, todos gravam, a gente sai às vezes com 12 câmeras digitais, é inacreditável isso. Mas pra quê? Pra não perder nada. Até meu neto, que tem 14 anos, nós vamos fazer Disney, você imagina, você tem que dar pra uma criança a câmera. Então, todo mundo grava, depois eu faço a edição. Então, é uma coisa muito nossa, né?
Então, e qual foi a sua melhor experiência, assim, ou o material que você já gravou, o local que você já viajou?
Olha, para mim, Portugal, por afinidade, né? E uma família, porque meu avô era de Portugal, tanto é que eu estou tentando cidadania lá, e quero morar em Portugal, e eu tenho uma paixão por história. E Portugal é história. Não tem lugar que você olha em Portugal que não tenha história. É um muro, é uma porta, é um castelo. Então, fazer Lisboa e Porto, para mim, foi a minha grande experiência. Os vídeos que eu tenho de lá vão morrer comigo, porque eu acho maravilhoso.
E apesar do potencial limitado que o Brasil tem, você acha que tem alguma comparação, alguma coisa que seria bacana trazer para o Brasil dessa experiência das suas viagens?
Tem sim, algumas coisas que a gente vê de tecnologia, né? Porque o Brasil está muito avançado. A Bahia, por exemplo, é avançadíssima em tecnologia. É, mas tem algumas coisas de outros países que eles pensam turismo 24 horas. França, meu Deus, o que é Paris se não for o turismo? Portugal, o que é Portugal se não for o turismo? Então eles pensam o turismo, eu estou falando agora em matéria de turismo. O Brasil não pensa o turismo 24 horas, o Brasil sofre. O ministro do turismo que entra lá, às vezes entra por questões políticas e ele não é um entendido, e ele não vai se dedicar como deveria. Então o turismo tem que ser gente apaixonada para fazer, porque dá muita divisa, dá muito emprego. Meu Deus do céu, o que seria de Portugal, volto a dizer, sem o turismo de Lisboa, sem o turismo de Porto? Emprega-se muita gente. Você anda em Portugal, você tropeça em turistas.
Dá uma dica pra gente que quer viajar, ir pra algum lugar bacana. O que você...
No Brasil tem muitas coisas. O Brasil é lindo. O Brasil é talvez o país mais bonito do mundo. Nós temos extensões de terra assim maravilhosas. Às vezes você olhando só uma floresta já é uma visita, você já aprende muito. Nós temos o estado do Piauí, que é lindo. O negro fala, é pobre e tal, mas o Piauí tem uma das maiores riquezas. Começo do mundo parece que foi lá.
Não, desde já eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa.
Eu que agradeço.
E obrigado a você de casa que acompanhou mais um Nova Opinião, realizado pelos estudantes da Faculdade Anhanguera de Osasco, com a orientação dos professores Alexandre Alves e Fabrício Quiocla. Com a produção de Guilherme Alves, Thaís Alves, Robson Felipe, Lucas Fabro, Jamile Oliveira e com a edição de Bruno Mazetti.
Nova Opinião.
Programa Roda de Amigos.
É isso aí, nós acompanhamos o quadro Nova Opinião, que é uma produção dos alunos do curso de produção audiovisual da Universidade Anhanguera, Campus Osasco. Venha para o vestibular unificado Anhanguera, acesse vestibulares.br. Agora são 3:11, esse é o Roda de Amigos, trazendo o sucesso de Ângelo Máximo, Quando a Saudade Doer. 3:11.
Quando a saudade doer, não vou dormir, eu vou ligar pra você, vou insistir até você me atender. Quando a saudade doer, eu vou gritar pra você me socorrer, me salvar, pra sempre me proteger. Yeah, yeah, yeah. Perdi pra essa solidão se mandar de vez do meu coração e não deixar de novo a nossa paixão esfria entre eu e você. Quando a saudade doer, eu vou sair e vou procurar por você por aí, vou revirar toda a cidade até encontrar você e pedir pra não me enlouquecer, me ferir nas garras dessa saudade. Quando a saudade doer, não vou dormir, eu vou ligar pra você, vou insistir até você me atender. Quando a saudade doer, eu vou gritar pra você me socorrer, me salvar, pra sempre me proteger. Yeah, yeah, yeah. Pedi pra essa solidão se mandar de vez do meu coração e não deixar de novo a nossa paixão esfriar entre eu e você. Quando a saudade doer, eu vou sair e procurar por você por aí. Vou revirar toda a cidade até encontrar você e pedir pra não me enlouquecer, me ferir nas garras dessa saudade. Quando a saudade doer, eu vou sair e procurar por você por aí. Vou revirar toda a cidade até encontrar você e pedir pra não me enlouquecer, me ferir nas garras dessa saudade.
Olá, eu queria mandar um beijo enorme pro pessoal do Roda de Amigos. Eu sou Renata Fã, trabalho todo dia com futebol e é um grande prazer saber do sucesso da rádio, do programa também. E eu espero que vocês também me acompanhem na Rede Bandeirantes, todos os dias das 11h30 da manhã a 1h no Jogo Aberto. Um grande abraço, muito sucesso, muita informação e comunicação para todos.
Começa agora no programa Roda de Amigos, Espaço Sindical, tratando de temas ligados a várias categorias e de inteira importância a todos os trabalhadores.
Pois é, são 3h15, participa aqui do Espaço Sindical, presidente do Sindicato dos Vigilantes de Barueri, Amaro Pereira, conosco nesta tarde. Boa tarde, Amaro.
Boa tarde, meu amigo Léo Miranda, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Terra, em especial a todos os profissionais da segurança privada que nos ouvem nesse sábado maravilhoso.
Edson Bertoldo, diretor do Sindicato dos Comerciários de Osasco e Região, também presente aqui neste bate-papo conosco. Boa tarde, Edson.
Boa tarde, meu amigo Léo Miranda. Boa tarde, ouvintes da Terra, AM 1330, a Casa da Música Sertaneja. Saudar aí a todos os nossos ouvintes. Vamos para um programa Espaço Sindical.
Pois é, o tema nessa primeira rodada aqui de bate-papo é a reforma da Previdência, como que os sindicatos estão se articulando para barrar essa reforma da Previdência. Amaro Pereira.
Eu apenas fazia uma correção, porque não é reforma, eu acho que seria destruição, porque o governo Temer, o governo, quando ele vem falar em reforma, parte do princípio que a reforma é uma coisa bonita, é uma coisa para melhor. É aquilo que a gente costuma fazer na nossa casa.
Você vai reformar a sua casa sempre para melhorar.
Para melhor. Mas aí, nesse caso, é a destruição da reforma trabalhista. Nós, dirigentes sindicais, sindicatos vigilantes, juntamente com diversos outros sindicatos, estamos fazendo a mobilização durante esse tempo inteiro, essa semana. Segunda-feira nós estamos lá no centro de Barueri, vamos estar no centro de Barueri, fazendo distribuição do panfleto, vamos estar lá orientando todos os trabalhadores, toda a sociedade, porque esse tema da reforma da Previdência, da distribuição da reforma da Previdência, atinge todas as sociedades, né, de uma forma geral. Então, nós estamos aí encampados nessa luta, estamos pedindo apoio de todos os trabalhadores, todas as donas de casa, para que no dia 28 nós possamos estar fazendo um grande movimento, né, no dia 28 lá na Paulista, para que o governo entenda que não é necessário fazer a destruição da reforma trabalhista.
Agora, Edson Bertoldo, o governo já sinaliza que pode haver algumas alterações nessa que ele está chamando de reforma da Previdência. Os sindicatos, o movimento sindical, está disposto a conversar com o governo ou não, Edson?
Bom, Léo Miranda, o governo que está aí é um governo ilegítimo, né? Nós sabemos com a forma que esse governo chegou ao governo, né? Então, é uma conversa com um governo que é ilegítimo é meio complicado, porque a gente não consegue confiar na palavra do governo, né? A terceirização, um exemplo aqui clássico que passou agora, ele falou que ia fazer alguns ajustes na terceirização e, na verdade, ela passou como está. Então, na verdade, nós temos um governo que não tem palavra. Então, é difícil você confiar na pessoa que não tem palavra. E para a nossa felicidade, que é a obrigação de todos os dirigentes de sindicatos do país, é alertar a população, né? Tanto como na reforma da Previdência, e tem outra aí que não está sendo falada como uma reforma trabalhista, o governo já recuou na Previdência, né? O governo e, principalmente, os deputados federais que se viram seus rostos estampados em outdoors, informativo por onde estão andando, estão sendo cobrados pela população. Então a população viu que não tem nada de reforma, que nem nosso presidente Amaro falou aqui agora, que quando você reforma é para melhor, né? Então é para pior. Então a reforma da Previdência, ele está tentando tirar algumas categorias para ver se passa, mas agora é o momento de ver se nós somos solidários. Você tira o professor e fica o vigilante, só que o vigilante estava na luta com o professor. Ou tem um entendimento de reforma de aposentadoria que seja coerente para o trabalhador brasileiro, ou então não tem diálogo com esse governo, Léo Miranda, respondendo a sua pergunta e aos ouvintes da Rádio Terra.
Agora, Amaro, essa união do movimento sindical, inclusive lançando um informativo, inclusive já chamando também para uma greve geral no dia 28, como é que está esse movimento aí, Amaro?
Olha, esse movimento, ele vem num crescente muito grande. E aí, ele, em especial, ele tem uma particularidade, porque a reforma da Previdência envolve, ultrapassou o limite de barreira de sindicatos, porque afeta todos os trabalhadores, toda a sociedade de uma forma geral. Então, o clamor dos pais de família, das donas de casa, do agricultor, do quem trabalha lá na construção civil, nós temos tido o apoio de todo esse povo. Então, assim, está sendo cada dia melhor, porque a sociedade entendeu a necessidade de vir para a rua com os movimentos sindicais, com os movimentos de classe, e aí associações. Tivemos o apoio, estamos com o apoio agora da CBB, né, os bispos se pronunciaram, diversos políticos também, diversos jornalistas que estão entendendo que o preço do golpe, o preço desse governo de ter retirado uma presidente legitimamente eleita é agora para entregar essas reformas. Antes era terceirização, precarização. A reforma trabalhista, que é a destruição da reforma trabalhista. E também a reforma da Previdência seria a destruição. Então, esse é o preço que o governo Temer quer empurrar de goela abaixo para todos os trabalhadores, para toda a sociedade. E a sociedade está entendendo isso e tem que vir para a rua para com que a gente possa fazer essa mobilização. Nós estamos distribuindo, fizemos 130 mil jornais aqui na região, em parceria com sindicatos comerciários, sindicato da construção civil, sindicatos metalúrgicos, vigilante. Aqui nós, na região de Osasco, Barueri, Itapevi, nós temos uma amizade que ultrapassa qualquer ideologia partidária e qualquer ideologia de centrais sindicais. Então isso aqui é muito bom, porque a gente tem mostrado união, e essa união está mostrando resultado. Então nós estamos distribuindo esse panfleto, orientando os deputados federais, que vão ser responsáveis por essa reforma, tá? Para com que cada cidadão, cada trabalhador entre no e-mail dessas pessoas, desses deputados federais, para com que diga lá, não, vamos lotar os e-mails deles, vamos acabar com as caixas de e-mail dele, mandando informação que a gente não quer a destruição da reforma trabalhista. E aí nós também, da reforma previdenciária. E aí tem um site também, já criamos um site, o site é www.meaposentar.com.br. Então você está nos ouvindo, entra nesse site, vocês vão fazer o cálculo lá, como que seria, qual que é a idade que você estaria se aposentando.
Eu já fiz esse cálculo uma vez e fiquei surpreendido, viu? Próximo dos 70 anos.
Eu como vigilante, eu estou aterrorizado, porque a segurança privada, ela vai ser extremamente prejudicada, porque nós temos uma atividade extremamente penosa, uma atividade muito sofrida. Muitos nós, trabalhadores, somos condicionados a ter dois empregos, então nós temos dupla jornada e nós não temos condições de se aposentar. Até porque uma particularidade da nossa profissão é que hoje os vigilantes trabalham no máximo 40 anos de idade, 41 anos de idade, 42. Passou disso, as empresas não contratam mais e contratam novos vigilantes, então é de fato uma precarização. E aí, como o nosso amigo Edson acabou de falar, eu acho que a união da categoria tem que prevalecer. Eu entendo que essa proposta do governo ilegítimo de retirar algumas entidades, algumas categorias, é mais um golpe, é com o intuito de desmobilizar o movimento. Então, a partir do momento com que ele quer tirar professores, policiais militares e outros setores, é para enfraquecer o movimento. Eu acho que, independente, acho que o professor tem que fazer o reflexo, fazer uma reflexão agora, porque é o seguinte, ele é professor, mas e os familiares dele, é professor? Então não pode tirar uma determinada categoria, nós temos que ver como um todo.
Muito bem, hora de música, 3:24 e a gente agora vai tocar Solidão de Amigos. Escuta aí.
Lenha na fogueira, lua na lagoa, vento na poeira, vai rolando à toa. A cantiga espera quem lhe dê ouvidos, a viola entoa, solidão de amigos. A saudade lembra de lembranças tantas que por si navegam nessas águas mansas. A saudade lembra de lembranças tantas que por si navegam nessas águas mansas. Quando a cachoeira desce nos barrancos, faz a barza inteira se encolher de espanto. Lenha na fogueira, luz de pirilampos, cinzas e saudades voam pelos cantos. A saudade lembra de lembranças santas que por si navegam nessas águas mansas. A saudade lembra de lembranças santas que por si navegam nessas águas mansas. A saudade lembra de lembranças tantas que por si navegam nessas águas mansas. A saudade lembra de lembranças tantas que por si navegam nessas águas mansas.
Programa Roda de Amigos.
Estamos apresentando Espaço Sindical.
Aí, e Solidão de Amigos foi eu que gravei, você ouviu aí. São 3h27, deixa eu bater um papo também com o José Elias de Góes. Ele é coordenador do programa Roda de Amigos. O Góes é presidente também do Cine Covel, presidente do Conselho Intersindical de Saúde e Seguridade Social de Osasco e Região. Ô meu amigo Góes, boa tarde.
Boa tarde, meu Miranda. Boa tarde ao meu companheiro Amaro, meu companheiro Edson Bertoldo, que está aí, a todos os dirigentes sindicais, a você e a todos os ouvintes, e ao nosso eterno idealizador Márcio Silva e a todos os companheiros da técnica.
Pois é, Góes, o assunto que a gente já tinha até abordado aqui com alguns companheiros, que é a reforma da Previdência, a discussão, o trabalho que o movimento sindical está tendo, está realizando agora, para que esta reforma não passe lá no Congresso, inclusive com o chamado aí para greve geral no dia 28 de abril. Quero ouvir você, Góes, sobre esse assunto.
Olha, o movimento sindical tem executado um trabalho muito expressivo, se contrapondo à reforma sindical, dentro do modelo aí que está sendo apresentado pelo o sacanista aí, nosso presidente, não é nosso não, porque não me representa, né, Michel Temer, e os sindicatos, né, se ele pensou que ia passar goela abaixo a reforma tão nociva e prejudicial, o que ele fez foi mexer no vestido, né, porque hoje até políticos da base aliada dele, né, representantes dele, é contra a reforma, acha que é suicídio político. E para nós temos um grande trunfo na mão, que é as eleições de 2018, né? Porque nós já começamos a desgastar essa casta de político aí que não tem compromisso nenhum com a sociedade, não tem compromisso com o Brasil, só tem compromisso com seus interesses pessoais e na defesa dos poderosos, né? E se ele pensou que ia fazer essa reforma e o trabalhador, a sociedade iria aceitar de forma passiva, tá aí mexendo no vespeiro, né? Nós estamos organizados, já foi dia 15, foi dia 31, agora dia, a próxima vai ser agora dia 28, né? E nós estamos aí organizando a sociedade. Acabei de vir agora de Mongaguá, participei de um seminário lá no Sindicato de Servidores Municipais também, que está envolvido, e falamos sobre a questão da previdência social, falamos sobre a questão da limitação de gastos do governo, né, por 20 anos nas áreas sociais, que vai atingir diretamente os municípios junto com a recessão. O presidente Temer já está aí há um bom tempo, já devia ter mostrado para que veio, né, positivamente, mas o que mostrou foi isso, foi retirar direito do trabalhador, fazer com que mulheres e homens se aposentem com a mesma idade e principalmente retirando direitos adquiridos, né? E esses direitos custaram para nós, que somos mais velhos, mais antigos do movimento sindical, custaram lágrimas, suor e sangue, né? E aí, se precisar novamente que isso se venha acontecer, nós vamos fazer com que aconteça. Agora, aceitar passivamente a imposição que esse canalha ilegítimo, né, está fazendo contra a sociedade e aqueles que foram às ruas, né, protestar, pedir fora a Dilma, o cara estava falando que o Brasil é o único país onde parte da sociedade pede para se ferrar e é imediatamente atendida, né? Então, isso aí, de uma certa forma, esses que foram às ruas têm uma grande participação na situação, nas reformas, na retirada de direitos dos trabalhadores que está sendo implementada por esse governo, que não tem nenhum compromisso com a sociedade, e sim com a sua elite, né, a qual ele pertence, e nós jamais vamos desistir de mantermos os nossos direitos, vamos lutar até o fim, se necessário for, nós partiremos novamente para aquilo que nós já fizemos no passado, que é resistir até a última consequência.
Ô Góes, agora o governo já sinaliza sobre algumas mudanças que podem ocorrer nesta reforma. Você acha que isso já é fruto dessa união, desta ação efetiva do movimento sindical, Góes?
Exatamente, ele tem ouvido a base aliada, ele tem ouvido os partidos de direita aí, ele tem escutado que isso é um suicídio político, né? Para ele não tem nenhuma importância, né? Porque ele, além de ser um presidente ilegítimo, um presidente sem nenhuma moral nesse país, né? Um elemento que não tem compromisso nenhum com o país. E os que estão ao lado dele vão optar pelos trabalhadores, vão optar pelo bom senso e provavelmente já estão apontando para não votarem a favor da reforma da Previdência. E isso é reflexo, né, das lutas que nós tivemos. Felizmente, as centrais, os movimentos populares, as federações, confederações, toda a sociedade organizada está atenta e está principalmente se contrapondo a essa reforma que vai trazer tanta infortúnio para, vai trazer tanto infortúnio para a sociedade. Você imagine quem vai pagar mais previdência sabendo que só vai se aposentar aos 49 anos de contribuição e 65 de idade. Só se o cara for se aposentar no inferno, dependendo do pecado que ele cometer, porque o cara não vai estar vivo para poder receber sua aposentadoria, né? E outros benefícios que vão ser tirados das viúvas, não vai poder acumular. A mulher que trabalhou a vida inteira, o marido falece, ele só vai receber 50%, depois vai ser retirado totalmente. Quer dizer, é uma maldade muito grande contra a sociedade que ajudou a construir esse país e que continua ajudando, né? Não um político nem um Temer, um canalha desse que se aposentou aos 55 anos de idade com 30.613 reais, agora quer mexer no salário dos aposentados que ganha um e meio até dois salários mínimos, né? E não é só ele não, é a coja dele lá, né? A canalice toda, que tá tudo aposentado, Padilha, aquele outro canalha daquele Gedel Vieira que saiu comprometido do governo. Quer dizer, essa coja que está espoliando o Brasil, são elas que são responsáveis pelo déficit da Previdência. Por que que ele não, da Previdência, por que que ele não mexe com os militares? Os militares têm a maior modovia, deputado se aposenta com o salário integral e com direito a todas as correções que acontecerem durante o período que ele estiver aposentado. O que vier para quem está na ativa, eles recebem também. É deputado, é senador, tem um custo muito grande para o país, esses políticos que não produzem nada e que não rendem nada, nem estão preocupados com a sociedade desse país. Eles estão preocupados com seus próprios interesses e com o interesse de grupo. Qual é o objetivo de se precarizar e fazer a reforma? É jogar o trabalhador, aqueles que ainda estiver empregado, para a iniciativa privada. Se o objetivo é sanar o déficit da Previdência, por que que não cobra a Fiboi? Por que que não cobra a Oi? Por que que não cobra uma centena de empresas que estão devendo bilhões para a Previdência Social, que sanaria a finança da Previdência e tiraria ela desse suposto déficit? Por que que ele não fez uma audiência pública? Por que que ele não mostrou de onde vem esse déficit? E além do mais, a Previdência não só é fomentada pelas contribuições, pelas alíquotas do patrão e pelas alíquotas do trabalhador, não. Ela tem outros meios de financiamento. Por que que ele não fala isso? O objetivo é justamente fazer com que o trabalhador não se aposente mais e colocar, né, em evidência a necessidade de se procurar uma previdência privada para poder fomentar e garantir mais riquezas e lucro aos patrões, a esse setor que já ganha muito nesse país.
Tá certo, Góes, muito obrigado pela sua participação, bom fim de semana para você, para a família, um grande abraço e esperamos que seja realmente um sucesso essa greve geral chamada aí para o dia 28 de abril, ok, meu amigo?
Obrigado, né, Miranda, obrigado aos meus amigos, companheiros aí, Edson e o Amaro é um grande companheiro, é um parceiro para todas as horas e é um dirigente sindical que a gente tem orgulho de tê-lo em nosso meio, na nossa sociedade sindical. E o Edson é uma esperança nova aí do movimento sindical, que já a gente está entregando o bastão aí, a gente sabe que vai estar em boas mãos.
Tá aí, José Elias de Góes, coordenador do programa, presidente do Sinicovel e presidente também do Conselho Intersindical de Saúde e Seguridade Social de Osasco e região. Vamos de música no programa, quero cumprimentar aqui a Lourdes do Jardim do Lago, São Paulo, ouvindo o programa, mandar um abraço também aqui para o Valdemar do Rio Pequeno, Tony Carlos de São Paulo, Selma do Morro Grande, Ivanilde do Tatuapé, Zilda e a Nilma de São Paulo, mandar alô também para Detinha de São Mateus, Marli, alô Marli, é Marli Babinski do Pato Branco, que está ouvindo também o programa. Cleide de Arthur Alvim e Giovanni de Itapevi. às 3h17, não, 3h37 já. 3h37, esperando na janela Rio Negro e Solimões.
Rádio Terra.
Seu jeito de olhar eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro. É aquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desse que o sujeito não pode aguentar. E esse aperto aumenta o meu desejo. Eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela, tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela, tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar. Seu jeito de olhar eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro. É aquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vê. E esse aperto no fundo do peito, desse que o sujeito não pode aguentar. E esse aperto aumenta o meu desejo. Eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, falar com meu amor pra ela, tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, falar com meu amor pra ela, tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, falar com meu amor pra ela, tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, falar com meu amor pra ela, tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, falar com meu amor pra ela, tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela, tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar.
Caramba, pessoal que tá ouvindo Roda de Amigos, um abraço do Solimões.
Programa Roda de Amigos, um abração forte do Rio Negro pra todos, valeu!
Programa Roda de Amigos.
Estamos apresentando Espaço Sindical.
Agora às 3h41, nós estamos de volta aqui com o programa. Mandar um abraço aqui também para o Diego, que está ouvindo o programa, lá da Cachoeira do Bom Jesus, Santa Catarina, acompanhando aí a programação. Alô também para o Flávio, da Vila dos Remédios, Osasco, Claudineia, do Jaguaribe, também Osasco, na nossa audiência, e lá em Sergipe, na terra do meu amigo Amaro, a Luana, lá de Estância, Sergipe, também ouvindo a gente, viu, Amaro? Conhece lá o Amaro?
Oh, lógico, eu tô até emocionado aqui, rapaz, minha grande cidade, Sergipe, um abraço aí para todos os sergipanos aí.
Verdade. O pessoal de Estância tá escutando aí pela internet, né? Na Rádio Terra.
Muito bem, quem quiser ouvir pela internet, acessa www.radioterraamsaopaulo.com. E aí pode mandar um zap também aqui para o programa. O número do WhatsApp é o 966146757. Cadastra e manda um recado para a gente. 966146757. Agora o tema que a gente traz aqui para o debate com os amigos é a reforma trabalhista. Passou agora recentemente a terceirização, onde o movimento sindical fez uma grande movimentação contra a terceirização. Recentemente essa terceirização foi debatida no Senado, mas a que foi aprovada é uma outra, Edson Bertoldo.
Bom, para a grande população, para os ouvintes, leigamente falando, a terceirização é a precarização. Você que é da construção civil tem a figura do gato. Ó, chama o gato lá que você vai ser contratado pelo gato. Aí o gato pega a obra, contrata os pedreiros e o gato fica só tocando ali, ganhando dinheiro e os pedreiros ganhando 30% a 50% mil a menos. Você, trabalhador de todos os ramos aí, você vai ter o gato. Agora, em vez de você ser contratado por uma rede, uma grande rede, uma grande multinacional, ou uma grande empresa de segurança multinacional, ele vai colocar o gato, o atravessador, e você vai estar sendo terceirizado ou até quarteirizado. Então, eu gosto de falar leigamente, viu, Léo, uma linguagem mais simplória para os ouvintes aqui da Rádio Terra, porque fica muito debate político e não sei o quê, e a Globo fala aquilo, o SBT, outras redes grandes aí que entram na nossa casa, e você tem que falar para a população no boca a boca, falar, meu amigo, você que não está ligando para a reforma trabalhista, o que está em jogo? Você vai ser demitido amanhã de uma empresa, depois você vai ser recontratado com um intermediário, ganhando 30% a menos e ceifando todos os seus direitos trabalhistas. Fala, meu presidente Amaro.
E fazendo o mesmo serviço, né? Porque falar de precarização, eu sou perito nisso, porque eu sou precarizado. Hoje, o segmento de segurança privada, 90% dos profissionais de segurança privada são terceirizados. Então, ou seja, ganhamos menos do que o profissional que trabalha diretamente para a empresa, tá? Nós temos um problema muito sério com referência à identidade da empresa, porque as empresas elas somem do mercado, não, dão calote. Ela recebe do tomador de serviço para prestar um serviço, não deposita o fundo de garantia, não deposita o FGTS, as verbas rescisórias, muitos trabalhadores da segurança privada não têm o que receber, ele é obrigado a entrar na Justiça do Trabalho e aí nunca se acha essa empresa, né? Porque a empresa é terceirizada. Nós temos diversos exemplos de empresas que o profissional de segurança, numa média de 5, 6 anos, ele passou por, com 5, 6 anos de profissão, você trabalhou no mínimo 10 empresas. Porque as empresas, elas abrem e fecham uma rapidez imensa. Então, ou seja, o que vai acontecer agora para todas as outras profissões vai ser justamente isso. A exemplo aqui que o meu amigo está comentando, o Carrefour, né, vai terceirizar os caixas do supermercado, de uma empresa terceirizada para prestar o serviço de caixa e depois não vai pagar rescisão trabalhista e nada, essa empresa some. Na prática, é isso que acontece. O que o governo fez, com anuência de os deputados que foi eleito pelo povo, foi um crime com o trabalhador. Precarizou a relação trabalhista. Então, isso a gente vai medir, vai conseguir medir a um longo prazo.
Porque isso já foi sancionado pelo presidente?
Já foi sancionado. Ainda tem uns debates que, como esse processo ele resgatou de 98, se diga lá o Rodrigo Maia, que é um mágico perito para poder fazer isso, porque nós somos a minoria. O trabalhador ainda ele não tem a consciência de saber votar. Eu vou falar aqui especialmente o deputado Major Olímpio, do Estado de São Paulo. Ele foi eleito com voto da segurança privada, com o setor empresarial da segurança privada, e ele foi um cara que votou a favor da terceirização. Então, ou seja, muitos vigilantes votaram nele, e esse foi o troco que o deputado Major Olímpio deu para o trabalhador. Então, ou seja, é necessário com que nós, os operários, nós trabalhadores, que é a locomotiva desse país, que nós que geramos as verdadeiras riquezas, porque como o nosso amigo aqui, o Góes, falou sabiamente, esses deputados, deputados estaduais, vereadores, senadores, presidente, eles são funcionário público, eles estão a nosso serviço, deveriam estar a nosso serviço, né? E pelo que eles demonstram, não. Eles estão trabalhando contra o povo e a benefício próprio e a benefício de empresas multinacionais. Porque agora eles querem acabar com o Brasil, acabar com a CLT. Eu acho que nós estamos abertos ao diálogo. precisamos de alguns ajustes, sim, é necessário, mas isso tem que ser debatido com os principais atores, que são os trabalhadores, o pai de família, a mãe de família que nos ouve, que gere essa grande máquina que é o Brasil.
Agora, a discussão não para por aí, na questão da terceirização, Edson e Amaro. Vem também a reforma trabalhista, onde ele vai aprofundar ainda mais. Qual é o perigo disso aí, Edson?
Bom, você que está nos ouvindo aí do outro lado do rádio, ouça bem. Férias em três vezes, férias parceladas. Hoje você entra na empresa, você tem 90 dias de contrato de experiência, eles vão ampliar para 180 dias. Então você tem 180 dias de experiência
agora. Então em vez de 3 meses ali, meio de insegurança, não, vai aumentar.
Vai aumentar, o cara não pode comprar nada a prazo, nem ter uma segurança na sua família, planejar, porque ele vai ter 180 dias e o cara pode... E se for terceirizado, aí o cara troca de empresa, tudo bem. Então a reforma trabalhista, passando a terceirização, é o de menos. Porque, eu não gosto de falar essa palavra, mas isso é uma desgraça total para o trabalhador. E somente muda, porque eu não vou falar todas as coisas ruins, senão o cara vai até desligar o rádio, vai chorar.
Mas é para chorar.
Vai chorar. Só se você tem um mecanismo. Tem o site da Câmara dos Deputados. Ah. Mande e-mail para o deputado. O e-mail, zap, ligue, peça para o seu neto, seu filho, seu irmão. E aqueles deputados que vão no seu bairro, sempre aparece por lá, vê como que ele votou. Porque agora, nessa mesa aqui de bate-papo com a Mari e contigo, estou sabendo aí rumores que eles querem fazer uma votação fechada para não identificar o voto. Para retirar uma presidente legitimamente eleita, com todas as suas prerrogativas, foi voto aberto em rede nacional na TV no domingo, porque estava prejudicando o trabalhador. Agora, por que não coloca em rede aberta no domingo a votação da terceirização, da reforma trabalhista, para saber quem é que está tirando seu direito? O deputado na zona de conforto, um deputado me disse da região, chamado Valmir Prassidelli. Deputado na zona de conforto, ele se esconde atrás do Temer. Então cobre seu deputado, porque se ele for no mercado, for em qualquer local público que for questionado, ele vai repensar na hora de votar, porque o Temer já falou que não quer nada em 2018, mas os deputados querem reeleição, eles vão atrás do nosso voto.
São 3 horas e 49 minutos, hora de música, e agora você vai ouvir essa aqui, que é um clássico, com Alan e Aladim. Liguei pra dizer que te amo.
Terra!
Já é tarde, é quase madrugada, eu não dormi com você no pensamento a insistir, que eu não durma sem falar contigo. Só liguei pra te dizer que eu te amo. E os momentos que felizes nós passamos, se morrer, irá morrer junto comigo. E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense nós, na impressão irá sentir o meu calor. Vá, agora já te ouvi, posso sonhar, sentir as suas mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor. Como pode seres como nós viver assim? Eu louco por você, você por mim, e agora tão distante, sem amor. Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso, de mãos dadas caminhando no infinito, e pra sempre desfrutando desse amor. E ao dormir,
sozinha estiver em seus lençóis. Abrace o travesseiro e pense em nós. Na impressão irá sentir o meu calor. Vá, agora já te ouvi, posso sonhar. Sentir as suas mãos a me apagar. Vivendo a paz deste amor.
Programa Roda de Amigos.
Estamos apresentando Espaço Sindical.
Quando são 3 horas e 52 minutos e o Flávio, ele é do Rochedale, né? Estará na audiência da gente.
É o café do Paulo Morato, tá dando efeito. Botei o cara na Vila dos Remédios, o cara é do Rochedale. Tem mais galera aí.
É, tem também aqui a Patrícia. Que é de onde?
Cobra-Sol, São José.
São José.
Santa Catarina.
Santa Catarina também, acompanhando o programa. Olha aqui, Itajaí, rapaz, lá em Santa Catarina. Será que tá Ângela, frio? Ângela Bart. É isso mesmo, Edson?
Isso.
O tá. Cardoso esteve aqui nos estúdios.
Cardoso está nos ouvindo na cidade de Itaueira, sindicalista, Cardoso. Radialista, dirigente sindical. Estamos aí na luta, Cardoso, aquele abraço aí na cidade de Itaueira. Nos encontramos na Liberdade FM aí na rádio, em breve.
Muito bem. E a Lourdes, que é da Coab 5, Carapicuíba, está também ouvindo aqui o programa. Amaro, agora nós vamos trazer aqui com você, depois o Edson também fala, os informes, o que que os vigilantes estão aí fazendo, o que o sindicato está promovendo em termos de ação direta para os vigilantes.
Olha, Léo, esse ano tem sido um ano muito turbulento, muito cheio de atividade, mas a luta dos dirigentes sindicais não pode parar, né? Com todas essas mudanças aí propostas pelo governo, nós também temos a campanha salarial, que nós temos por hábito fazer reuniões mensais. Começamos o mês passado agora a fazer a nossa primeira reunião, então mensalmente estamos nos reunindo com os trabalhadores, porque nós entendemos que esse é o único modelo, o formato que funciona. Conversar e dialogar antecipadamente com os trabalhadores, com a base, para com que a gente possamos formatar uma convenção coletiva digna para o trabalhador. Nós temos alguma deficiência que é reflexo da terceirização, ou seja, nós somos uma categoria muito dispersa, muito deslocada, nós temos um ou outro vigilante muito, muito concentrado, e a grande maioria não é concentração. Então existe uma dificuldade muito grande de mobilização. Então nós estamos trabalhando na conscientização política, para com que os profissionais entendam a necessidade de estar junto com a entidade sindical e com os diretores, para poder formatar uma negociação coletiva justa. Porque a nossa atividade, como eu falei anteriormente, é uma atividade extremamente de risco, penosa, e assim, nós não temos garantia nenhuma. Nós não temos garantia de emprego, nós não temos garantia se vamos ter o privilégio de voltar para nossas casas por conta da criminalidade. Nós estamos sendo vítimas, somos também vítimas da violência em todos os setores.
É só uma pergunta, Léo Miranda. Eu tenho alguns parentes da vigilância, segurança. O governo, com essa reforma da Previdência, vai tirar a periculosidade do vigilante armado?
Sim, sim. Porque, na verdade, ela vai atingir todos os trabalhadores e nós também vamos ser atingidos a tiracolo. Porque nós fomos violentados, retirados em 98 pelo governo Fernando Henrique, quando ele fez a alteração. Posterior, através da Confederação, que é uma organização de terceiro grau, nós conseguimos aprovar a lei 12.740, que é o adicional de periculosidade, né? E aí agora a gente começou a ter direito à aposentadoria por tempo especial. Com essa reforma nós perdemos, então fica extremamente difícil. Então eu clamo e convido a todos os profissionais da segurança privada para com que venha junto, para com que a gente possa barrar essa reforma da Previdência.
Agora, Edson, os informes dos comerciários, o que que você diz, que recado você dá para os comerciários aqui?
Bom, só antes de falar do recado comerciário, então você, vigilante que está nos escutando aí, aquele PPP, que você pega lá para apresentar no INSS, não vai valer de nada, que a sua aposentadoria não vai ter a redução nenhuma. É complicado, viu? É a categoria que eu sou muito solidário.
E porque... sem falar que com todo esse movimento aí de reforma da Previdência, diz que choveu de gente procurando as agências do INSS para dar entrada na aposentadoria.
Lógico, né? Feito cascata.
Mas aí diz que o INSS também tem negado assim barbaridade.
Nega até o cara, até para morto, o cara tá morrendo, né? Vamos lá para os informes comerciais, Amaro, depois a gente estende o espaço. Os comerciários estão aí atuando na luta mais macro. Estão planejando a campanha salarial, que é no segundo semestre, já intervendo no cenário político, não vai ser muito favorável. E nós estamos também de olho nas empresas multinacionais, que devido à sinalização do governo golpista, muitos já estão fazendo investimento, construindo suas plantas aqui no Brasil, principalmente aqui no, na nossa base de Osasco e região, já apostando que a CLT vai ser rasgada. Uma delas é a matriz, fica aqui no Chile, né? Que no Chile o sindicalismo não existe, lá é trator no trabalhador. E ela já está instalando aqui, tem uma loja aqui em Tamboré, e já está abrindo uma lá em Guarulhos, lá na Dutra, já acreditando que não vai ter mais a CLT aqui para poder proteger os trabalhadores. No mais, é isso daí, Dal Miranda, aquele abraço, e fique com Deus.
Tá certo. Agradecer também o Amaro aqui pela presença. Tem mais uma música no programa? Tem mais uma música. E é com a dupla Chitãozinho e Chororó, 3h58.
Eu menti pra você quando disse que tinha esquecido. Eu menti pra você pra escapar do seu jeito bandido. Tive medo de sofrer na pele tudo aquilo outra vez. Quando penso em você, eu me lembro do que já me fez. Eu menti pra você quando disse que tinha outra alguém. Eu falei, foi da boca pra fora, eu não tenho ninguém. A verdade é que ainda me sinto assim todo seu. O amor que eu jurei ter morrido sequer adoecer. Se você quer mesmo a verdade, tô morrendo de saudade. Conto as horas pra te ver. E desse amor não deixa. Pra fora eu não tenho ninguém. A verdade é que ainda me sinto assim todo seu. O amor que eu jurei ter morrido sequer adoeceu. Se você quer mesmo a verdade, tô morrendo de saudade. Quantas horas pra te ver.
Amigos, aqui é o Chitãozinho que tá falando. Gente, vocês estão aqui, roda de amigos, super abraço aqui do Chororó. Valeu, moçada, um abraço pra vocês.
Programa Roda de Amigos.
Estamos apresentando Espaço Sindical.
Olha, gente, o Espaço Sindical agora abre um espaço para a gente ouvir o Luiz Arraes. Ele é diretor financeiro do Sindicato dos Frentistas, presidente também da Federação Estadual dos Frentistas. O Luiz Arraes esteve esta semana em Brasília e eu vou saber dele que balanço ele faz dessa sua visita em Brasília. Luiz Arraes, muito boa tarde.
Boa tarde, Léo Mirante. Boa tarde aos amigos da Rádio Terra, ao companheiro Amaro, a todos os ouvintes aí. Eu voltei de Brasília nessa semana amargurado. Amargurado no sentido de ver como as coisas estão acontecendo no parlamento brasileiro. O governo cooptou totalmente o nosso parlamento, um governo que está a serviço dos empresários, dos grandes grupos, um governo ilegítimo que está passando trator por cima dos direitos dos trabalhadores. Só tem uma saída, Léo Miranda. Eu estive conversando com um deputado em Brasília, um deputado que dos poucos que tem do lado dos trabalhadores, que nós temos no máximo 30 deputados hoje que votam com os trabalhadores, e eu senti a amargura do companheiro lá. Ele chorou conversando com alguns sindicalistas, dizendo o seguinte: olha, só existe um meio da gente evitar com que os direitos dos trabalhadores não sejam retirados de forma brutal e para sempre. É os trabalhadores ir para a rua, se manifestarem, mas de forma forte, de forma decisiva, porque se os trabalhadores não fizerem isso, nós vamos perder todos os direitos conquistados ao longo dos tempos. Agora, em 2017, faz 100 anos da primeira e grande greve que houve no Brasil. E os trabalhadores têm que ter hoje a consciência de que, se não forem para a rua, se não pressionarem os deputados, o ano que vem tem eleição, se não pressionarem os deputados, nós vamos perder nossos direitos. Na semana passada, colocaram em pauta um projeto, já tinha passado a terceirização, e colocaram em pauta na comissão de Assuntos Sociais do Senado, um projeto pior que a terceirização, que é a tal da jornada intermitente. É aquela que o cara pode trabalhar 2 horas num lugar, 3 em outro, 4 em outro, 1 no outro, um fim de semana no outro, do sábado, outro sábado no outro, que é uma coisa muito pior que a terceirização. Passada a jornada intermitente, passada a terceirização, não precisa o governo fazer mais nem reforma da Previdência, só para você ver a gravidade disso. Porque passado esse projeto, o trabalhador não vai mais aposentar, porque ele não consegue fazer os 49 anos, ou 30 anos, ou 35 anos, que seja, de tempo de contribuição para se aposentar. Então os trabalhadores têm que reagir com muita força, reagir com braveza, porque se os trabalhadores não fizerem isso, eles vão passar por cima dos direitos dos trabalhadores como um trator. Porque, na verdade, no dia 28, os trabalhadores, as centrais sindicais, as confederações, todo o movimento sindical está convocando os trabalhadores a fazer uma grande manifestação no dia 28, preparando os trabalhadores para fazer uma grande marcha a Brasília, para começar a visitar a base dos deputados, para mostrar para eles que aquele deputado que votar contra os trabalhadores, que votar retirando os direitos dos trabalhadores, ele vai saber que não vai voltar em 2018 para a Câmara dos Deputados. Então, é isso que os trabalhadores têm que falar, é isso que os sindicalistas têm que ir para a rua dizer, é isso que tem que furar os ouvidos das autoridades, mostrando para as autoridades que é o seguinte: pode até retirar os direitos dos trabalhadores, mas aquele que retirar o direito do trabalhador não volta para o Congresso Nacional, porque nós não vamos votar nele e os trabalhadores não vão votar nele. Então, nós só temos essa arma. Nós não temos voto do parlamento suficiente para evitar que essa tragédia anunciada e implementada por um governo golpista, ilegítimo, que usurpou o mandato sem voto e que hoje está retirando os direitos dos trabalhadores. Então a gente tem que convocar essa turma, convocar todo mundo, o jovem, a juventude, os estudantes, os aposentados, os trabalhadores. De uma forma geral, nós temos que parar o Brasil dia 28 para mostrar para esse governo e mostrar para essa elite podre, dominante, que quem manda no Brasil
é os trabalhadores. A maioria dos brasileiros são os trabalhadores e nós temos que dar o troco para esse pessoal. Nós temos que mostrar para eles que nós temos força, porque se nós não fizermos isso, nós vamos ter um carimbo de dizer nós fomos a geração que deixou tirar todos os direitos que os trabalhadores brasileiros conquistaram ao longo de mais de 100 anos.
Tá certo. Luiz, obrigado pela sua participação, um grande abraço e sucesso aí nas suas idas a Brasília. Continue de olho lá, vigiando e sempre informando o trabalhador do que está se passando lá em Brasília, porque muita coisa acontece na calada da noite lá, hein, Luiz?
Exatamente. Nós temos que ficar atentos, tem que acompanhar as redes sociais, acompanhar os deputados no Facebook, no WhatsApp, acompanhar as redes sociais, fazer uma corrente para que o Brasil entenda e vamos para a rua com força de 28 para barrar essas reformas trágicas para o movimento sindical e para o trabalhador brasileiro.
Luiz Arraes, diretor financeiro do Sindicato dos Frentistas de Osasco e região, participou também do programa de hoje. Edson Bertoldo, obrigado pela participação, um grande abraço e até a próxima, Edson.
Até a próxima, até mais ouvintes da Terra, M1330, e eu saudar aqui o Paulo Morato, que nos acompanha aqui e serviu esse café maravilhoso. Acabou, viu, Paulo?
Valeu. Amaro Pereira, presidente do Sindicato dos Vigilantes de Barueri, obrigado pela participação no programa.
Imagina, eu que agradeço pelo convite, uma boa tarde aí para todos os ouvintes da Rádio Nova Difusora, em especial
da Rádio Terra.
E em especial os vigilantes aí, todos os profissionais de segurança privada, e a meu filho, o Arthur. O meu filho, o Arthur, tá fazendo 9 anos, parabéns pra você.
Arthur. Ei, Arthurzinho, hoje é aniversariante. Tá certo, gente, são quatro da tarde, 8 minutos. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo programa Roda de Amigos, sempre a partir das 3 da tarde aqui na Terra AM.
Espaço Sindical é uma parceria com o programa Roda de Amigos e o Conselho Intersindical de Saúde e Seguridade Social de Osasco e região. Presidente José Elias de Goy.
O programa Roda de Amigos agradece a sua audiência e renova o convite para o próximo programa, sábado que vem, das 15 às 16 horas, aqui na Rádio Terra M1330. A idealização do programa é do amigo Márcio Silva. Programa Roda de Amigos, agora rumo ao 11º ano no ar.